Olá, meus amigos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos de volta ao Observatório Geral ou bem-vindos pela primeira vez. O episódio de hoje é talvez um dos mais importantes que eu já registrei aqui no canal. Ele fecha um conjunto de artigos e o título é O Futuro se Constrói no Presente. E cada um de nós é parte integrante, tem responsabilidade nessa construção. Ou você faz a história, ou vem a reboque dela. Esse é o quinto artigo que fecha a série, como eu falei, e que eu me propus a fazer, escrever antes das próximas eleições. Ele está sendo escrito instantes depois de ouvir o discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, onde ele fez um resumo absolutamente fidedigno do que vimos no atual governo do Brasil nos últimos pouco mais de 3 anos e meio. E, evidentemente, trata-se de um discurso que deve incomodar muita gente aqui e lá fora. Vivemos tempos difíceis nesses últimos 3 anos e meio, onde o presidente e a sua equipe tiveram que enfrentar, além da seca, da pandemia e dos efeitos da guerra na Ucrânia, que ainda terá repercussões muito negativas no planeta, um aparato monumental representado pelo establishment que se agigantou e não mediu esforços para destruir ou destituir Bolsonaro em cada um dos 1.359 dias do seu governo. Se por um lado esse jogo de xadrez político mostrou a estratégia de cada um dos lados, podemos dizer que o improviso da esquerda, pega de surpresa como nunca antes, por outro, foi também importante para sabermos de quem é quem nesse jogo. Me refiro a quem de fato ama e respeita o Brasil e os brasileiros, talvez definindo quem é do bem, quem é do mal. E quem vive numa bolha absolutamente alienado pela doutrinação da militância de esquerda. E isso será um divisor de águas no Brasil. Nesse artigo que fecha a série, vou começar dizendo algo que é imperativo. Seu voto é e será determinante para o nosso futuro. E tão importante quanto a eleição para presidente é a eleição dos membros do Parlamento, da Câmara e do Senado. Estude a vida pregressa dos candidatos e vote consciente, pois eles somos nós no poder, mais do que em qualquer outra época, em defesa das ameaças que vêm de todos os lados, como nunca antes. E também sabemos que as abstenções têm sido, estranhamente ou não, as grandes eleitoras na escalada do Foro de São Paulo na América Latina. Vamos então retomar o fluxo da série, começando com a seguinte frase, aspas, "O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros", fecha Margaret Thatcher. Não há em sã consciência quem, com um mínimo de discernimento, não saiba o que o PT, em seus 13 anos de governo, ou desgoverno, principalmente os da Dilma, fez com o Brasil e os brasileiros. Me refiro à destruição da economia e o insuperável retrospecto de corrupção e roubalheira, além do monumental aparelhamento das instituições, da educação, da cultura e por aí vai. Poderia fazer uma lista interminável de crimes cometidos pela esquerda, mas acho que isso seria chover no molhado, pois tudo isso já é bem conhecido de todos e está acessível a um clique de cada um de nós. Existe farto material feito por gente séria, isenta e competente, até por canais da velha mídia, em outros tempos, é claro. Se ainda assim, por qualquer que seja a razão, alguém decida votar em Lula da Silva, isso faz parte da democracia. mas não creio que a reabilitação, entre aspas, desse candidato tenha a oportunidade de prosperar no ambiente atual, num processo eleitoral limpo e democrático. Para que você entenda por que Lula foi reabilitado e tornado elegível, o revés que foi imposto ao establishment em 2018 por Bolsonaro, uma vez tendo sido frustrado com Lula para assassiná-lo, foi algo responsável, impensável, na verdade, e que deixou o sistema perplexo e atônito, quero dizer, desnorteado mesmo. Assim como ocorreu nos Estados Unidos, onde a esquerda logo se apressou em estabelecer um plano para destituir Trump, representante da direita republicana, algo que foi facilitado por haver lá uma polarização natural e histórica entre os partidos de esquerda, democratas, e direita, republicanos, algo semelhante teve início no Brasil a partir de 2019. A ideia de destruir a reputação de Bolsonaro, como fora feito contra o Trump nos Estados Unidos, através de incontáveis narrativas que surgiam todos os dias, mas que nunca deram muito certo, no caso do Brasil, por vivermos uma situação um pouco diferente. Aqui, Bolsonaro aparecia como uma espécie de terceira via, além do movimento conservador que é global, alimentada pelo impacto da Lava Jato e do surgimento das redes sociais, e já discorri vastamente sobre esse tema. E sim, a luta anticorrupção deixaria uma marca indelével na mente dos brasileiros. O que se viu nos processos de delação premiada, apurados pela Polícia Federal a serviço da Operação Lava Jato, foi devastador e fez aflorar na população um sentimento de revolta e engajamento político que se materializou nas urnas em 2018, quando, surgido quase do nada, um candidato improvável, mas absolutamente preparado, como veríamos a seguir, representou um sentimento de esperança na mente do eleitor. E isso só cresceu de lá para cá. E a verdade é que o ambiente político que surgiu com o Bolsonaro não ofereceria, em tempo hábil, um adversário capaz de enfrentá-lo numa eventual reeleição, mesmo que várias tentativas tenham sido tomadas ou tentadas e amplamente frustradas. Restava, como única e desesperada tentativa, reabilitar Lula para torná-lo candidato, mesmo depois de condenado em três instâncias, o que sabemos foi fácil, com base em manobras juridiquescas. Surgia assim o enredo básico para as eleições de 2022, mas o que nenhuma ação ou manobra jurídica poderia mudar, mesmo com a ostensiva atuação da velha mídia, era a absoluta rejeição que a figura de Lula representa junto à grande parte da população, algo que só aumenta à medida que vai sendo esmiuçado o seu passado, além dos seus próprios atos falhos. Mas vamos lá. Se Bolsonaro representa o presente e o futuro, o seu adversário é apenas parte do passado, de um passado nefasto do qual a maioria dos brasileiros de bem quer se libertar. Nem mesmo a estratégia de colocá-lo em primeiro lugar nas pesquisas por parte de institutos alinhados à velha mídia serviu para legitimar uma eventual eleição orgânica de alguém que representa o que de pior tivemos na política brasileira por quase 15 anos. Não que Lula não carreasse um bom volume de votos, haja vista a penetração que a esquerda lulista apresenta em certas camadas da população, mas principalmente presentes em parte do funcionalismo público, das escolas, da cultura, da velha mídia, e em tudo o complexo de aparelhamento citado, além das cabeças abduzidas pela estratégia crankiana, que, a qual me refiro, Antônio Gramsci, que onde o aparelhamento da cultura e a educação, a estratégia do marxismo cultural se apresentam. Mas isso em volume não decide uma eleição, não hoje, quando o Brasil já experimenta algo infinitamente melhor, como mostrarei adiante. Estamos falando de uma população de 215 milhões de pessoas, majoritariamente adulta, das quais 156 milhões aptas a votar e que hoje são absolutamente mais politizadas e bem informadas, e não me refiro à velha mídia, do que em qualquer outra eleição feita no Brasil a qualquer tempo. Entretanto, o que vemos e ainda veremos é um gigantesco aparato montado pelo establishment para voltar à cena do crime, ou dos crimes, como disse Geraldo Alckmin há cerca de 4 anos, e assim consumar a devastação que deram início em 2003 com a conivência, mesmo que inconsciente, da população, presa fácil de uma mídia a serviço de um sistema podre e tomado pela corrupção. Mas vamos para o segundo round dessa luta. Nesse combate, que será feito de muitos rounds, o que está prestes a começar, onde o primeiro foi o que elegeu Bolsonaro, o desafio é ainda muito maior. Desta vez, o adversário teve muito mais tempo para se preparar e sabemos que é um adversário que joga sujo e que não se atém às regras do jogo, ou seja, não jogam dentro das 4 linhas. Todo cuidado e atenção será pouco. Não percamos de vista o que se viu nas eleições americanas, onde um plano assustador para derrubar Trump logrou êxito numa eleição imunda e absolutamente permeada por suspeitas de fraudes, muitas das quais jamais foram apuradas até aqui, que talvez jamais o seja. Lá, como em qualquer outro lugar, a esquerda não joga limpo. Ela é como a fábula do sapo e do escorpião. Jogar sujo faz parte do seu DNA. Mas aquela ideia de que eu sou vocês amanhã, em que pese o monumental aparato montado para derrubar Bolsonaro, com modus operandi semelhante, principalmente com base no engajamento massivo da velha mídia de esquerda, militante, no caso do Brasil, apresenta particularidades que nos diferenciam e que obrigaram o sistema a ter que improvisar, muito mais do que gostaria. Aqui, diferentemente dos Estados Unidos, o governo obteve um forte apoio das principais alas das Forças Armadas e, nesse caso, o relacionamento recíproco, reforçado pelo fato de Bolsonaro haver constituído uma chapa tendo como vice um militar, impõe um certo respeito, mesmo que aparentemente não. E por que isso é fundamental? Dado o fato de que as Forças Armadas são frontalmente avessas à corrupção e preservam o espírito de nação, além de serem predominantemente uma instituição conservadora que conta com o respeito e apreço da população. Como diz o ditado, nesse jogo, o mais bobinho dá nó em pingo de éter com luva de boxe. E o que eu quero dizer com isso? Desde que as Forças Armadas entraram nesse jogo, não creio, dada a competência de suas áreas técnicas de inteligência, que seja fácil manipular o processo eleitoral. E o futuro dirá. Outro aspecto que nos diferencia dos Estados Unidos é o engajamento da população em relação ao repúdio e combate à corrupção que a Operação Lava Jato escancarou e que foi propagada pelas redes sociais de uma forma impressionante e irreversível. Mas quero concluir com algo que você não vai ver na velha mídia. Se por alguma razão você tem alguma dúvida em quem votar, quero apresentar aqui, como financista que sou, alguns indicadores do Brasil visto por gente de fora do Brasil. E me refiro a Gustavo Segre, que é argentino, um consultor econômico, professor, escritor e analista internacional, que se debruçou sobre a nossa economia no relatório Focus. Veja e reflita sobre esses indicadores sobre o Brasil da gestão Bolsonaro. Superávit fiscal em julho, 4 bilhões de dólares, o que significa maior receita do que despesas, que é igual a equilíbrio fiscal. E com isso, não há necessidade de emissão de títulos da dívida pública, não há necessidade de emissão de moeda, o que tem sido feito por muitos países, inclusive Estados Unidos, e representa uma bomba relógio, não há necessidade de aumento de carga tributária, ao contrário, o governo está reduzindo a carga tributária sistematicamente, já relacionada a mais de 4 mil produtos em diversos setores. Nos últimos 12 meses, temos um superávit de 1,38% do PIB, o que demonstra um superávit fiscal robusto e sustentável. O Brasil apresenta superávit nos 26 estados, muitos dos quais, antes do atual governo, estavam quebrados e endividados. Dos 5.568 municípios brasileiros, 5.500 apresentam superávit. O Brasil apresentou, em julho, uma deflação de 0,68%, uma deflação em agosto de 0,36%, ou seja, chegando a uma projeção para 2022 de uma inflação de 6%, previsão que o mercado reajustou 12 vezes consecutivamente e deverá ser a inflação mais baixa dentre os integrantes, uma das mais baixas dentre os integrantes do G20. O Brasil reduziu entre julho e agosto em 19% os preços dos combustíveis e continua a baixar, inclusive agora no óleo diesel, quando no resto do mundo o aumento desses preços foi considerável. O desemprego no Brasil apresentou índice de 9,1% da população economicamente ativa no mês de julho, o menor índice em 7 anos, mesmo em meio a uma pandemia e o conflito na Ucrânia. No atual governo foram gerados 4,5 milhões de empregos com carteira assinada, e isso é o saldo entre admissões e demissões. Apenas para termos um termo de comparação, a Argentina apresenta, no total, cerca de 5,8 milhões de pessoas empregadas em toda a sua economia. O Brasil apresentava um total de 98,7 milhões de pessoas empregadas no Informe Focus, mas no instante em que escrevo, o IPEA, com dados do IBGE, nos informa que já superamos a marca de 100 milhões de pessoas empregadas no Brasil. O saldo de empresas abertas é de 8,5 milhões de empresas, consideradas entre abertas e fechadas. Esse é o saldo. Dada a desregulamentação, extinção de milhares de entraves, e uma menor burocracia para formalizar empresas. O Brasil possui hoje cerca de 20,1 milhões de empresas ativas, o que é um recorde. Em julho, tivemos 1,17% de crescimento do PIB, o que no acumulado representava 2,52%, e projetando um crescimento de 3% ou mais para 2022, também representando a 12ª vez que o mercado revisava esse indicador acima. A extrema pobreza no Brasil entre 2019 e 2022, no atual governo, passou de 5,1% para 4%, representando uma queda de 22%, enquanto no mundo, no mesmo período, esse indicador cresceu 15%, passando de 8,6% para 9,9%. Finalizando, e para não nos estendermos muito, o Brasil se apresenta como o quarto maior destino de investimentos no mundo, e apenas os sistemas de outorgas e concessões já garantiu contratos de quase 1 trilhão que entram nos nossos cofres nos próximos 10 anos e desde já. Poderíamos continuar essa lista de indicadores positivos com uma infinidade de indicadores que retratam a recuperação em V da nossa economia no pós-pandemia. Somos um exemplo para o mundo, um modelo de gestão a ser seguido. E cabe ressaltar a inteligência da gestão fiscal, a não corrupção e o lucro das empresas estatais, mesmo que seja desejável desestatizar e desinchar o Estado, que já tem sido feito, representa um caixa adicional que, somado ao crescimento dos indicadores apresentados, permitiu socorrer os mais vulneráveis e vai se constituindo numa base segura para um Brasil próspero e diferente, realizando seu indiscutível potencial e mudando o país de patamar, onde já reconquistamos uma posição entre as 10 maiores economias do planeta. E então, este é o Brasil que você quer, ou seria o anterior? A decisão é sua, está nas suas mãos. Mais uma vez, o futuro se constrói no presente. Ao votar no dia 2 de outubro, cada um dos eleitores se torna responsável pelo futuro do Brasil e dos brasileiros. E mais que isso, tem o potencial de bloquear ou retardar uma guerra que se encontra em curso para impor uma distopia totalitária global. Chegamos, meus amigos, ao fim da série sobre o que eu julgo se você poderia obter de informação no momento que considero crucial para o nosso, para o seu, para o da sua família, o seu futuro, no Brasil, mas também do mundo. Se não viu os anteriores, acesse e leia. Ouça o podcast. Eu super recomendo que o faça e compartilhe, principalmente com seus amigos desinformados ou indecisos, pois é sobre eles também. Como diz o presidente, por falta de conhecimento, meu povo perece. Bíblia, Oséias 4:6. É hora de saber e conhecer a luta que devemos lutar. E eu estou certo, eu estou certo. Unidos, podemos e vamos vencer.